Volta e meia, aqui na CBN, nós comentamos sobre qualificação de mão de obra no Brasil. O Brasil tem hoje 33% de produtividade no trabalhador norte-americano, que é o padrão do trabalho na Organização Internacional do Trabalho, na OIT. Nós temos jovens que são o maior número dos desempregados no Brasil, com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Falta qualificação para esses jovens. Para falar sobre isso, qualificação de jovens, entrar no mercado de trabalho, primeiro emprego, principalmente qualificação, eu tenho aqui comigo Cláudio Batista. Ele é coordenador de educação do SENAI. SENAI, você sabe, uma instituição tradicional, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o senhor Cláudio. Senhor Cláudio, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Meu bom dia a você, a todos os nossos ouvintes.
Se eu fosse um jovem, tivesse aí meus 16, 17, 18 anos, pensando, eu quero entrar no mercado de trabalho, gostaria de ter qualificação para entrar no mercado de trabalho, tenho uma família que precisa da minha ajuda em casa para poder trabalhar com as despesas, o que eu teria de oportunidade de me qualificar?
Olha, o Sistema S oferece diversas oportunidades, diversos tipos de cursos para esses jovens. Então, nesse momento, vamos falar do SENAI,
certo,
para a área industrial onde eu atuo. Então, nós temos os cursos de jovem aprendiz, nós temos cursos de qualificação e nós temos cursos técnicos. Então, qual a diferença entre esses cursos? O jovem aprendiz, as empresas têm cota, têm uma obrigatoriedade de contratar um determinado número de jovens aprendiz para um determinado número de profissionais que ela tem em quadro, né? Então, hoje, a legislação fala de 5% a 15% como cota obrigatória para que as empresas tenham que contratar esses jovens. Os cursos de jovem aprendiz têm duração aí de 6 meses a 2 anos. São, além de serem gratuitos, o aluno recebe para aprender uma profissão, ou seja, ele é contratado com registro em carteira de trabalho e vai receber um salário para aprender uma profissão. Trabalha, às vezes, 2 dias, né, estuda 2 dias, trabalham 3, às vezes estuda o período da manhã e trabalha à tarde. Então, pode ser dessa forma.
Parênteses bem rapidinho aí, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Quem é que classifica esses jovens para trabalhar numa empresa?
Olha, nós temos uma situação hoje da nossa legislação trabalhista. Então, ela não permite que um jovem menor de 18 anos trabalhe em diversas situações hoje. Então, a maioria dos jovens menores de 18 anos acaba indo para o setor administrativo. Para o setor industrial, principalmente, né, a maioria das vagas é para maiores de 18 anos. E aí você vai ter um aprendiz na assistente administrativo com um salário na faixa de R$550 a R$600, e no caso do jovem, para a área industrial, por exemplo, na área automotiva, na área de manutenção industrial, auxiliar de linha de produção, que vai variar aí, às vezes, de R$640 a R$1.200, R$1.300 por mês de salário.
Esse é o jovem aprendiz?
Jovem aprendiz.
Aí eu tenho, além do jovem aprendiz, o que mais que você vai oferecer?
Qualificação profissional e cursos técnicos. Qualificação seriam os cursos de curta duração aí, de entre 160 e 400 horas. 2 meses, 6 meses de duração, quando aulas 3 a 5 dias por semana, e quando aos sábados, às vezes 6 meses a 1 ano de duração. Aí esses cursos podem ter valores de R$600 a R$2.500, de acordo com a área que ele procura.
Tá com R$600 a R$2.000, R$2.000 e poucos reais, todo o curso?
Todo o curso, não mensalidade. Então,
se eu pegar um curso de 6 meses, R$600, eu pago R$100 por mês.
Isso. Vou dar um exemplo, um nosso carro-chefe, o eletricista industrial. São 380 horas de curso. Então, se eu fizer de segunda a sexta-feira, faço ele em 4 meses, 5 meses de curso. Se eu fizer só os sábados, eu vou levar aí 1 ano para fazer esse curso. São 10 parcelas de R$220. Pode ser pago até no cartão de crédito.
Empresas pagam isso?
Nós temos situações que algumas empresas pagam isso para os seus funcionários. Então, eu tenho as duas situações. Aquela pessoa que procura um emprego ou que quer mudar de emprego, e aí vai buscar um curso profissionalizante, então ela paga para poder ter essa oportunidade. E eu tenho a situação daquele trabalhador da indústria que a empresa precisa aperfeiçoar ou então requalificar. E aí a empresa paga para o SENAI fazer isso.
Se eu faço investimento, vou pegar primeiro do curso pago, qual a possibilidade pegando o carro-chefe do curso que o senhor colocou, que é eletricista industrial, não é isso?
Isso.
Mas qual a possibilidade que eu teria de conseguir um mercado de trabalho, uma entrada no mercado de trabalho?
Agora, o eletricista industrial, ele passa pela parte de eletricidade residencial, a parte de comandos elétricos, CLP, inversor de frequência e soft start. Ou seja, dentro dessa área de eletricidade industrial, ele passa por todos os processos. E aí ele pode atuar como autônomo na parte de eletricidade residencial, fazendo toda a instalação a partir do relógio da Copel dentro de uma residência, ou ele pode trabalhar como empregado dentro de uma indústria, ou até mesmo para uma empresa que faça instalações elétricas.
Se você fizer um curso desse e quiser ser um microempreendedor individual...
Posso. Tá.
Vocês acompanham quem se forma, ingresso no mercado, montando uma empresa, quantos por cento deles acabam dizendo assim, valeu a pena ter feito esse curso?
O Senai tem um programa de acompanhamento de egressos, principalmente para os alunos de cursos técnicos, que nós falamos do jovem aprendiz e dos cursos de qualificação. Os cursos técnicos têm entre um ano e dois anos de duração. Tá? Então, nós temos uma situação onde o Senai faz essa pesquisa de egresso e foi feito com os alunos que concluíram o curso em 2017, que foram três fases. Assim que eles concluíram o curso, depois com uns seis meses, mais ou menos, após o término do curso. E aí a última fase é feita com as empresas que contrataram esses egressos.
Certo.
Então, a primeira fase foram aproximadamente mais de 22 mil alunos que responderam essa pesquisa. Na segunda fase, algo aproximadamente de 6 mil. E na última fase, mais ou menos um pouco mais de mil respostas. Nesse acompanhamento, o que nós tivemos? 7 em cada 10 conseguiram se colocar no mercado de trabalho após um ano.
70% então de sucesso.
Exato.
Com um curso desse.
Isso numa pesquisa nacional. Se nós pegarmos aqui, na nossa região, então hoje nós ofertamos aproximadamente mais de 10 cursos técnicos. Então nós temos na área eletromecânica, eletrotécnica, automação, mecatrônica, desenvolvimento de sistemas, eletrônica, nós vamos ter biotecnologia, edificações, mecânica automotiva. Nós temos alguns cursos novos que ainda não tiveram procura, como técnico em sistemas de energias renováveis, fabricação mecânica.
Pô, técnicos em energias renováveis é uma coisa atual, bastante
Sim,
atual.
Muito atual, mas ainda não tivemos procuras, né? Tivemos um inscrito apenas. Não houve ainda, por ser um curso novo, as pessoas não conhecem, ainda não sabem, de repente, a atuação ainda não tivemos. Mas, sim, desses cursos que nós temos hoje, em média, 30% a 40% dos que procuram o curso já trabalham na área. Ou seja, 60% a 70% não trabalham na área ou ainda estão em busca de um emprego.
Quer dizer, 70% está à procura de se qualificar para ingressar no mercado. Ou gente também que é a fim de se aprimorar.
Ou seja, às vezes mudar de emprego.
Certo.
Está trabalhando em algum lugar, não está contente com o que faz ou com sua remuneração e procura um curso técnico para poder, então, mudar de profissão e ganhar mais. Então, nós temos hoje que os nossos estagiários de curso técnico, que vão fazer entre 4 e 6 horas diárias, estão recebendo entre R$500 e R$800 para ser estagiário. A partir do final dos primeiros 6 meses, ele já pode ser contratado por uma empresa e ser estagiário.
De ser estagiário para ser contratado, quantos por cento conseguem essa vitória aí?
Nós temos assim, uma situação que que alguns alunos nos procuram. Nós temos que os nossos professores criaram um grupo de WhatsApp com esses alunos formandos. Nós temos aí, eu conversei até com um professor ontem, mais de 200 alunos cadastrados. Ele disse que ele divulgou algumas vagas essa semana, alguns alunos até foram procurar. Nós tivemos situação de empresa que disse que não conseguiu contratar, mesmo divulgando entre nossos alunos. Às vezes nós passamos os telefones desses alunos. Nós temos um mural de empregos, nós temos casos em que a vaga não preenchida e temos casos em que nossos alunos estão sendo encaminhados e sendo contratados.
Você, mesmo entre os alunos que já fizeram o curso e que têm oportunidade de ser ofertado um trabalho por vocês, informado por vocês, não para vocês, trabalhar para vocês, mas que vocês informam uma empresa que está precisando de um profissional e às vezes a vaga não é preenchida.
Às vezes não é preenchida. Porque algumas das pessoas, como eu falei, às vezes procuram algo para ser empreendedores.
Uhum.
E outros já estão trabalhando. Então, ele só vai... É aquela coisa assim, ah, não, meu salário hoje já é tanto. Então, o que estão ofertando não me interessa. Porque o que acontece? Hoje, o salário inicial de um técnico recém-formado, ele varia geralmente entre R$ 1.200 e R$ 1.800. Nós temos alguns casos de empresas que entraram em contato pagando R$ 2.000, R$ 2.200, e tivemos um caso de uma empresa de uma outra cidade aqui próxima, uma usina, ofertando salário de R$ 3.000 para a área de manutenção. Porque a pessoa teria que mudar para lá, né, preferencialmente por causa do estilo de trabalho, os horários, o que eles precisavam. Então, que é uma cidade um pouco distante de Maringá. R$ 3.000 de salário inicial, mesmo que a pessoa não tivesse experiência.
Uma boa ou uma ótima oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.
Com certeza.
Nossos ouvintes participam, querem fazer algumas perguntas para você, Cláudio. A Rose, por exemplo, ela tem um filho dele, o filho dela tem 18 anos, está terminando o terceiro ano do ensino médio, né, o terceirão. E como é que ela pode fazer para o filho dela ter acesso a esses cursos, fazer esses cursos que você está falando, e ele estuda de manhã no terceirão? Gostaria de fazer um curso? Tem curso à tarde? Se adapta
fácil?
Nós
temos cursos à tarde, então temos cursos tanto de qualificação como cursos técnicos. No caso, como ele estuda de manhã, ele não conseguiria fazer o jovem aprendiz, porque o jovem aprendiz vai exigir dele a necessidade de estudar no Senai e de trabalhar na empresa. Então, normalmente, quem está estudando...
O Senai tem escola de ensino médio.
O SESI tem o ensino
médio. Aí vocês fazem o complemento também.
Mas, nesse caso, o jovem aprendiz, ele tem a fase teórica, que, em alguns casos, estuda à tarde no Senai, e passa todo o período da manhã na empresa. Então, ele tem as 8 horas do dia ocupado enquanto um aluno do curso aprendiz.
Aí ele teria que estudar à noite.
Ele teria que estudar à noite.
Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando até, é uma pergunta do Júlio ali, mas eu vou aproveitar para pegar um gancho. As pessoas estão estudando à noite, está diminuindo o número de ofertas de vagas à noite. Isso prejudica a qualificação profissional?
Sim, porque se a pessoa não consegue estudar no período noturno, como que ela vai fazer para poder trabalhar de dia, né? Ou então fazer um curso durante o dia, como jovem aprendiz, para poder se colocar no mercado de trabalho? Então, nós temos os casos das pessoas que estão procurando o EJA. Nessa dificuldade, eles estão procurando o EJA. Então, é possível também, quem está cursando o EJA, fazer um curso profissionalizante? Sim, porque para fazer o curso técnico, precisa ter concluído o ensino médio, o ensino fundamental, e estar cursando o ensino médio. Para fazer o curso de jovem aprendiz, precisa estar matriculado no ensino regular ou ter concluído o ensino regular.
Ô, Cláudio, vou aproveitar a pergunta da Rose, vou dar uma desdobrada nessa pergunta. Se eu, de repente, tenho meu filho, como a Rose tem o dela lá de 18 anos, os nossos ouvintes também, se tiver dúvidas, podem fazer como a Rose, perguntar aqui para o Cláudio, participar da nossa conversa, o WhatsApp é DDD44-99877-9550. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso profissionalizante, área de atuação. A pergunta é a seguinte, eu quero me qualificar no Senai. Tem um site para isso? Eu posso fazer uma matrícula online? Eu tenho que ir lá fazer a matrícula? O que eu tenho que levar? Como é que eu posso chegar lá?
Tem o site do Senai, é o www.senaipr.org.br.
Senaipr.org.br.
Então lá ele vai ter acesso a todas as unidades do Senai no estado, todos os cursos que são ofertados, ele consegue fazer uma inscrição. A matrícula ele não vai conseguir fazer online.
Ele vai ter que ir na unidade.
Vai ter que ir na unidade, por quê? Porque ele vai precisar
apresentar... A unidade do Senai nossa aqui.
Nós temos duas unidades. O Senai CTM, que fica ali no Jardim Leblon, na rua José Correia de Aguiar, 361, próximo ao Hospital Municipal. E nós temos a unidade do Senai Maringá, que fica na rua Vereador Nelson Abrão, número 80, próximo à Praça do Peladão, vamos dizer assim.
Ali pelo Maringá Velho.
Isso, no Maringá Velho.
Tá. Aí ele tem que fazer essa matrícula lá. Exato. E ele pode ter todo o acesso às informações no site.
No site,
isso. Que é o site que você colocou, senai.pr.org.br.
Senaipr.org.br.
Senaipr.
É Senaipr.
Então não tem esse ponto aqui entre
não,
o Senai.
Não, é Senaipr.
Senaipr.org.br.
Isso.
Agora, mais uma pergunta. Você estava falando de divulgar esses cursos. A divulgação do jovem aprendiz nas escolas públicas de ensino médio é feita pelo próprio Senai? A estrutura de ensino pública estadual já promove esse tipo de divulgação? Como é que um aluno que está no ensino médio de uma escola estadual pode falar, eu sei que tem um jovem aprendiz, eu posso ingressar no jovem
Hoje
aprendiz?
Nós temos em Maringá o INAMARI, que é um instituto que ele faz a centralização dessas vagas do jovem aprendiz. Ele tem não só do SINAI, mas de todas as entidades que ofertam cursos de jovem aprendiz. Então lá é inamari.com.br, ele vai fazer essa inscrição, ou aliás, a inscrição não, ele vai fazer o acesso, vai ter a informação de todos os cursos que são ofertados na cidade de Maringá, e aí ele pode escolher. E lá ele pode fazer um cadastro, deixando disponível para as empresas a informação de que ele quer fazer esse curso de Jovem Aprendiz. O Senai Paraná está preparando um site também, onde então o jovem que tiver interesse também vai poder fazer essa inscrição. Então nós estamos aí em breve para lançar essa oportunidade também para os jovens. Porque aí o jovem se cadastra e nós vamos poder disponibilizar essas informações para as empresas que precisam contratar.
Esse Inamari tem um H na frente ou não? Inamari, não,
Inamari. Inamari.
I-N-A-M-A-R-I. E.
Inamari.
Inamari. Inamari, .com.br.
Isso.
Aí quando eu vou fazer a inscrição no Jovem Aprendiz, essas divulgações, a distribuição de vagas, tem muita procura. Agora eu vou falar um pouco sobre a procura por parte dos jovens.
Os cursos de assistente administrativo têm grande procura, tanto que os nossos parceiros precisam fazer pré-aprendizagem, seleção, né, porque eles trabalham principalmente com jovens de 14 até 18 anos. Então, esses sim. Às vezes você tem 10, 15, 20 candidatos por vaga. Em compensação para os cursos que são voltados ao maior de 18 anos, como eu tenho aí auxiliar de linha de produção, operador de manutenção eletromecânica, o pedreiro na área da confecção, o mecânico automotivo, esses não mais. Você tem, às vezes, um candidato por vaga ou, às vezes, você tem menos de um candidato por vaga.
Ou seja, eu tenho vaga sobrando e não tenho candidato para ele.
Exatamente. Então, como eu disse, hoje, até foi compartilhado na vaga no Facebook do Senai CTM, uma empresa da região que está divulgando vaga para contratar aprendiz de manutenção eletromecânica.
E não encontra?
E não encontra. Nós temos uma empresa da região que tem muitas vagas, uma empresa aqui de Maringá, que tem que contratar jovens para a área de auxiliar de linha de aprendizagem. Mas como é um abatedouro, então os jovens não querem trabalhar num abatedouro. Os jovens não querem trabalhar numa indústria.
Mais uma vez aquela questão cultural em relação ao trabalho. Certo tipo de trabalho pode não ter o status que eu quero.
Exato. Então trabalhar dentro da área da indústria, trabalhar numa área de produção industrial não parece ser tão atrativo. Mas como eu disse, eu fiz estava na nossa conversa antes de ir ao ar. Na segunda-feira fizemos aula inaugural de um curso de jovem aprendiz, auxiliar de linha de produção, de uma empresa daqui da região. Ela contratou 36 jovens, salário inicial de R$ 1.345,00, 8 horas de atividades. Então, toda manhã uma turma vai estar em aula e no período da tarde eles vão estar dentro da empresa colocando em prática tudo que eles aprenderam. E aí a outra turma é o inverso.
Quanto que eles vão ganhar por mês?
R$ 1.345,00 por mês.
Para estudar e trabalhar.
Para estudar meio período e trabalhar meio período. Esse é o curso de jovem aprendiz. Estão registrados em carteira, dá direito às férias, ao salário, a 13º, todos os direitos de um trabalhador.
A idade para participar, a Rose volta a perguntar sobre isso. O filho dela tem 18 anos, já pode? Qual é o limite para isso?
O limite para o jovem aprendiz é ele não pode completar 24 anos antes de terminar o curso. Então, geralmente, a gente fala até 22 anos e meio. Para os cursos técnicos e os cursos de qualificação não existe idade, basta interesse. Então nós temos os cursos técnicos que vão começar na semana que vem. Então eu tenho os cursos técnicos à tarde com um valor menor, né, 30 a 40% menor do que os valores praticados à noite. Tenho vagas tanto para o curso à tarde quanto para o curso à noite. Então se a pessoa quer ingressar numa área de automação, numa área eletrotécnica, numa área automotiva, nós temos esses cursos.
Basta Cláudio, quantos anos você tem de atuação no ensino de qualificação técnica?
Dia 2 de fevereiro eu completo 34 anos de atuação na área de educação profissional.
Então vou perguntar para um educador que tem uma experiência enorme e também você trabalha como gestor na educação técnica. Um país que precisa de mão de obra qualificada. Você trabalha com isso há mais de 30 anos, com qualificação de mão de obra. E você vê as oportunidades que isso pode dar a um jovem e você vê a realidade que o país vive. Na sua opinião, para encerrar nossa conversa, qual é a dificuldade que a gente tem de dar qualidade para a mão de obra do brasileiro, dar qualificação, garantir mais estabilidade no emprego para o brasileiro e aumentar a produtividade das próprias empresas com mão de obra mais qualificada, como educador, com a experiência que você tem?
Olha, eu diria que nós não seria uma dificuldade, né? Eu diria que é o jovem ter o interesse e buscar essa qualificação. Porque, como eu disse, o Senai não é a única entidade que oferta cursos profissionalizantes. que os nossos são voltados para a área da indústria. E os jovens não querem trabalhar na área da indústria. Só que você tem excelentes vagas de trabalho, boa remuneração, só que a maioria dos jovens preferem a parte administrativa ou então a área comercial, né? Aquela coisa de trabalhar dentro de um shopping center como um vendedor. Só que você fala, não existe vaga para todo mundo ser vendedor, nem todo mundo tem o perfil de vendedor, e como não tem vaga para todo mundo ser assistente administrativo. As pessoas precisam pensar em outras coisas. Os pais também precisam pensar que não tem emprego para todo mundo que faz curso superior. Então, de repente, ao invés de terminar o ensino médio, ir para uma faculdade, fazer um curso superior, ir para uma universidade, fazer primeiro um curso profissionalizante, um curso de qualificação, um curso técnico, se colocar no mercado de trabalho e aí sim fazer um curso superior para poder crescer. Porque às vezes ele vai ter um diploma pendurado na parede e não vai ter emprego.
Bem rapidinho, Cláudio, estou com o meu tempo esgotado, mas agora você me aguçou uma pergunta. A gente tem muita criança que fala assim, eu não quero comer cebola, nunca experimentou cebola. Eu não gosto de ser trabalhador do setor industrial porque nunca experimentou. Tem muita gente que não conhece o setor, por isso que tem preconceito.
Sim, muitos. E aqueles que tiverem dúvida e que quiserem, pode procurar o Senai. Nós estamos de portas abertas para recebê-los, para mostrar os nossos laboratórios, os nossos cursos. Inclusive, estamos essa semana com mini cursos gratuitos para quem quiser conhecer esses cursos, essas áreas industriais. Basta acessar o nosso Facebook.
Convite feito com o site senaipr.org.br. Conversei com o Cláudio Batista, que é coordenador de educação do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, uma história do Senai, e ele com a história também do Senai de educação para a qualificação de profissionais de jovens. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade.